Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, a partir do verso 24 ao 29. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Não muitos dias atrás, pude ler a seguinte frase nas redes sociais. Pregador, se Deus não falar com você, não ouse falar com a igreja. De forma muito lamentável, o que mais temos visto e ouvido nos púlpitos contemporâneos são fatos que contradizem essa verdade. A verdade é que se Deus não falou com o pregador, ele não tem nada para falar com a igreja dele. E por desrespeito a este princípio, de que o pregador deve tão somente falar aquilo que Deus falou ao seu coração através da palavra, é que os nossos púlpitos contemporâneos estão encharcados de palavra de homens e vazios de palavras de Deus. Como consequência, temos igrejas evangélicas, ou pelo menos intituladas de evangélicas, sem nenhum conhecimento bíblico. Temos pessoas ímpias nas igrejas se passando por cristãos. Temos igrejas até sinceras e verdadeiras, mas desnutridas, porque homens ousam subir ao púlpito para falar em nome deles próprios e não em nome de Deus. Meus irmãos, de fato, muitos são aqueles dos nossos dias que procuram enganar a igreja de Cristo com palavras vazias, palavras até polidas, discursos bem elaborados, contudo vazios de palavras de Deus e do Deus da palavra. João vem lidando desde o versículo 18, com uma situação delicada entre aqueles irmãos no que diz respeito a pessoas que estavam procurando enganar a igreja com palavras de homens. Pensando nos dias de hoje, eram pessoas que subiam ao púlpito em nome de Deus, mas com a mensagem de homens. E João alerta a igreja, conforme o versículo 26, ao dizer: isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então estejam alertos com aqueles anticristo que, como já vimos, se refere a pessoas que são opositores do evangelho, embora muitas vezes façam uso deste de forma distorcida. E João está preocupado com a integridade daquela igreja. João está preocupado com a permanência daquela igreja na sã doutrina, nos ensinos que eles haviam recebido de Jesus Cristo. E no versículo 24, João vem instruir a igreja dizendo: permaneçam, ou permaneça em vós aquilo que ouviste desde o princípio. Ou seja, aquilo que ouviram a respeito de Jesus Cristo, as doutrinas que estão fundamentadas nos apóstolos. Permaneçam nisto, porque muitos são os que procuram vos enganar. Meus irmãos, mais do que nunca na história, precisamos de fato de uma permanência na palavra de Deus. Precisamos de fato conhecer a fundo a verdade das Escrituras, para que não venhamos ser enganados por tantos falsos pregadores, por tantos opositores do Evangelho, que estão pregando não outro evangelho, como Paulo ensina aos Gálatas, senão o evangelho de forma distorcida. O que estão fazendo é deturpando o evangelho, ofuscando da mente e do coração dos seus ouvintes os verdadeiros ensinos do Senhor Jesus Cristo. Na contramão destes opositores do Evangelho estavam aqueles que verdadeiramente conheceram a Jesus, que tinham as suas vidas alinhadas às doutrinas da fé cristã. E João diferencia estes grupos ao referenciar os opositores do Evangelho, os anticristo, como que dizendo que eles não têm a unção do Santo, eles não têm a unção do Espírito Santo. Mas em contrapartida, João identifica os cristãos genuínos como aqueles que têm a unção do Espírito. E sendo que nós temos a unção do Espírito Santo, ou a presença do Espírito em nossas vidas, diante disso, nós precisamos permanecer firmes nas verdades da palavra de Deus. Precisamos permanecer firmes nos ensinos do Evangelho de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E é justamente esta ideia que eu gostaria de desenvolver com os irmãos nesta noite. Que sendo que nós temos a presença do Espírito, precisamos então permanecer firme nas verdades do Evangelho. Não podemos nos deixar enganar por falsos pregadores, por opositores da graça de Cristo. E olhando para o texto lido, eu gostaria de ressaltar três formas pelas quais nós que temos o Espírito Santo podemos está firme nas verdades da palavra de Deus. A primeira forma, então, é internalizando a palavra de Deus. Os versículos 24 a 26, podemos perceber neles este princípio, da necessidade que o crente tem de ter a palavra permanente em sua vida. E isto somente é possível se esta palavra estiver internalizada na sua mente, no seu coração, fazendo morada contínua na sua vida e ganhando vida na vida daqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus. Observe que primeiramente o apóstolo faz uma exortação confrontadora àqueles crentes, mas ao mesmo tempo animadora, consoladora, encorajadora, quando ele diz: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. É encorajadora, é confortadora, porque traz a verdade de que aqueles cristãos ou aqueles leitores verdadeiramente conheciam a palavra de Cristo. Aquilo que eles ouviram desde o princípio diz respeito aos ensinos da fé cristã recebidos por meio dos apóstolos, entre eles o próprio apóstolo João. Então eles eram conhecedores da verdade, eles conheciam as doutrinas da graça, e era este conhecimento que deveria encorajá-los, que deveria nutri-los, de tal maneira que eles pudessem resistir aos enganos, de certa forma, atrativos dos falsos ensinos dos seus dias. Meus irmãos, como é confortador para o nosso coração sabermos que verdadeiramente conhecemos ao Senhor Jesus e a palavra dele. E que esta palavra que nos dá força, que nos dá direcionamento, que nos conduz a uma vida verdadeiramente firme no Senhor. Mas é confrontador porque João não dá outra alternativa para aqueles irmãos e a nós, senão permanecermos firmes nestas verdades ou na palavra de Deus. O verbo permanecer significa ficar continuamente. O que o apóstolo está ordenando para aqueles crentes e para nós é que a nossa vida possa ser continuamente, diariamente, na palavra de Deus. E que esta palavra esteja em nós, internalizada no nosso coração, na nossa mente, continuamente. Necessitamos, como salmista, guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. No contexto joanino, precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para que ela esteja continuamente em nós, para não sermos enganados pelos falsos ensinos e pregadores dos nossos dias. O quanto tem da palavra de Deus na sua vida? Porque João nos confronta ao dizer que aquilo que nós ouvimos precisa estar internalizado, precisa estar permanentemente em nossas vidas e no nosso coração. O verbo ouvir aí significa muito mais do que um mero ouvir. Significa ouvir e concordar com aquilo que ouvimos. Isso significa dizer que aqueles irmãos, quando ouviram a respeito de Jesus Cristo, concordaram ser verdade aqueles ensinos, baseados naqueles ensinos, confessaram a Cristo, e agora eles eram responsáveis por permanecer nos ensinos de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós olhamos para os nossos dias, em que quase que está virando moda, ou já virou moda, o tão difundido a aceitar Jesus, lamentavelmente as pessoas estão resumindo a vida cristã numa profissão de fé verbal de eu aceito a Jesus, mas não permanecem nos ensinos. O pecador precisa ouvir de Jesus Cristo, precisa ser chamado ao arrependimento, precisa ser persuadido dos seus pecados. Mas uma vez que ele é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, ele é chamado a permanecer na palavra de Deus, e a palavra precisa permanecer na vida dele. O que é que nós, de forma triste, vemos nos dias de hoje? Se não pessoas que confessam a Jesus, mas não têm a palavra de Deus nos seus corações. Mas em seguida, o apóstolo João nos mostra que o único meio de termos comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com Deus é através da palavra de Deus. Por isso é tão importante a permanência desta palavra no nosso coração. A palavra é o vínculo da nossa intimidade, da nossa comunhão, da nossa restauração com Deus. Olha o texto: se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Não pode haver comunhão com Deus ou com o Filho sem a mediação da palavra de Deus. Por isso Paulo, ao escrever aos Romanos, nos ensina que o crer vem pelo ouvir e o ouvir é a pregação do Evangelho. Porque é a pregação da palavra que apresenta esse Deus Santo a um pecador tão miserável como nós. É a palavra que revela a imundícia do nosso coração ao mesmo tempo que nos chama a contemplar a beleza da santidade de Deus. E ao fazer isto, ela nos chama a olhar para a nossa própria miséria, para a nossa indignidade diante de Deus, mas ergue os nossos olhos para enxergar a Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar e que pode nos restaurar e nos colocar numa íntima comunhão com o Pai. Meus irmãos, só podemos ter comunhão com o Senhor através da palavra dEle. É por isso que quando nos ausentamos do manuseio da Sagrada Escritura, da leitura bíblica, isso significa que a nossa comunhão com Deus não vai bem, que nós precisamos de mudanças, que nós precisamos de reflexões à luz da palavra de Deus. Porque uma das características de alguém que verdadeiramente confessou a Jesus com todo o seu coração é que a palavra de Deus se faz presente na vida dele, e essa palavra vai trazer efeitos significantes na sua caminhada cristã. Como é bom sabermos que aprove a Deus revelar o seu Filho em nós por meio da palavra, para que pudéssemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. O que João está nos ensinando neste versículo é que, se queremos ter comunhão e intimidade com Deus, precisamos viver a palavra diariamente nas nossas vidas. E se você quer saber, então, como é que está a sua comunhão com o Pai e com o Filho, basta que você analise como é que está a sua relação com a palavra de Deus. Depois, João nos mostra que o resultado de quem permanece na palavra, está em comunhão com Deus e com o Filho, é a vida eterna. Se eu estou na palavra, eu estou mostrando que a minha comunhão com Deus foi restaurada por meio de Jesus Cristo. Que eu estou no Pai e eu estou no Filho. E para aqueles que estão no Pai e estão no Filho, há uma promessa gloriosa de vida eterna. E esta é a promessa que Ele mesmo faz: a vida eterna. Promessa aqui significa penhor. A ideia, meus queridos irmãos, é que o próprio Deus garante que o resultado da nossa permanência da palavra e da palavra em nós e da nossa permanência no Pai e no Filho é a vida eterna. Este é o fruto glorioso para aqueles que andam na pessoa de Jesus Cristo. Gozarão por todo o sempre esta vida que Deus oferece. Mas este Deus é tão maravilhoso, é tão compassivo conosco, que esta promessa, embora vá ganhar a sua plenitude no futuro, quando nós estivermos no reino celestial e eterno de Cristo, ainda assim o Senhor nos dá o vislumbre dessa vida eterna para este mundo ainda. Porque nós teremos a vida eterna na sua plenitude e na glória, mas nós já usufruímos dos benefícios desta vida aqui. Nós já podemos descansar no Senhor Jesus, confiar nas promessas de que nós já temos a vida eterna e que apenas a experimentaremos na sua plenitude na era por vir. Como é bom saber, meus queridos irmãos, que nem mesmo a morte pode nos roubar a vida que temos em Jesus. Ao contrário, a morte é o nosso passaporte, se assim podemos dizer, para adentrarmos a vida eterna. Isto tudo nos coloca diante do dever de andar em conformidade com a palavra de Deus, de tê-la guardada em nosso coração, permanente em nossas vidas. E isso não pode ser feito se este coração não se abrir para internalizar, para abrigar nele a palavra do Senhor. Como é que está a sua relação, meu irmão e minha irmã, com a palavra de Deus? Você consegue perceber influências da palavra no teu coração, na tua vida, nas suas ações? Porque nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. E não apenas nos momentos em que estamos na igreja como agora, mas de forma contínua. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas. Porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a Cristo e precisamos andar em conformidade com os seus ensinos. Mas a segunda forma de permanecermos firmes nas verdades do Evangelho, não se deixando levar por esses falsos pregadores, opositores do Evangelho dos nossos dias, é andando conforme o Espírito Santo, internalizando a palavra e andando conforme a orientação do Espírito. Versículo 27, onde o apóstolo vai nos dizer que Deus nos deu do seu Espírito. Isso nos faz lembrar da oração do Senhor Jesus Cristo. Quando já certo de que o término da sua vida terrena se aproximava, que a cruz já estava próxima, ele ora ao Pai, ele consola os seus discípulos, ao mostrar-lhes sim que ele estava indo para o Pai, que ele iria para a cruz, ressuscitaria, ele iria sim retornar ao Pai, mas que ele não deixaria os seus discípulos órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos orienta, aquele que nos guia, que nos sustenta, que nos consola, que nos conforta. E de fato, sabemos, lá pelo livro de Atos, que o Senhor respondeu à oração do filho e enviou o Espírito Santo para habitar nos nossos corações. Diz o texto: a unção que vós recebeste dele. A unção aqui, meus irmãos, faz referência à habitação do Espírito Santo. E lá no versículo 20 do mesmo capítulo diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo. Ou seja, vós possuís o Espírito Santo na vida de vocês. É a unção do Espírito, ou a presença do Espírito, que nós recebemos no ato da nossa conversão, que nos conduz a andar na verdade, a permanecer em Cristo, que abre o nosso entendimento para a Sagrada Escritura, de maneira que estejamos preparados e prontos para rejeitar qualquer tipo de ensino que não tenha concordância com a palavra de Deus. É este Espírito, meus queridos, que ilumina a mente do crente. É este Espírito que instrui o cristão de tal maneira que não permite que ele seja enganado pelos falsos ensinos de homens. Mas muitas vezes, igrejas verdadeiras, cristãos verdadeiros estão sendo ludibriados pelo mundo, pelo pecado, pelos falsos ensinos, porque não tem andado debaixo do controle do Espírito Santo. O Espírito é o nosso guia, é Ele que nos conduz na verdade de Cristo, é Ele que nos ensina a palavra de Deus. É Ele que aplica ao nosso coração as Escrituras Sagradas. É Ele que abre o nosso entendimento para que possamos contemplar as verdades. Por isso o verso 27 depois diz: não tendes necessidade que ninguém vos ensine. É claro, meus queridos irmãos, que isto aqui não significa que você não deva estudar as Escrituras, que você não deva buscar conhecimentos teológicos, inclusive, se necessário, em casas teológicas, faculdades teológicas, seminários. João não está dizendo que o crente agora deve ser alguém preguiçoso, que não gosta de estudar porque ele tem o Espírito Santo e não precisa de que ninguém lhe ensine, então não vou ler nem mesmo livros teológicos, não vou aceitar exortação, ensinos que venham de outros irmãos. Não é isto. É o Espírito que abre a nossa mente de tal maneira que nós não temos necessidade desses falsos ensinos dos nossos dias. João acabou de dizer no verso 26, isso que acabo de vos escrever acerca dos que procuro vos enganar, vos ensinar coisas que estão além da palavra de Deus. Então nós não temos necessidade que as pessoas nos ensinem coisas que vão além da palavra de Deus, que contradigam a Sagrada Escritura, porque nós temos a unção do Espírito Santo e a única coisa que nós precisamos é da palavra de Deus. É o próprio Espírito, meus queridos, que nos capacita a compreender as Escrituras. Por isso o texto segue dizendo: a sua unção vos ensina todas as coisas, vos dá sabedoria, vos dá discernimento sobre os ensinos verdadeiros e estes falsos ensinos, sobre a verdade e aquele que vos procuram enganar. Meus irmãos, o contexto que nós vivemos está conturbado. Nós estamos sendo bombardeados por falsos ensinos, por pregadores que usam de forma errada a palavra de Deus. E precisamos ter cuidado. Precisamos buscar a orientação do Espírito Santo, precisamos buscar o discernimento que vem do Espírito para não sermos enganados por esses falsos ensinos dos nossos dias. Precisamos permanecer nas verdades da palavra de Deus, e o Espírito nos ensina a cada dia esta verdade para que estejamos de fato prevenidos contra a mentira. Mas o apóstolo segue dizendo que esta unção, ou seja, a presença do Espírito Santo, é permanente na vida do crente. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Por esse Espírito ser permanente, ele sempre será o salvaguarda dos crentes. Por isso que ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos conforta, é aquele que nos encoraja, é aquele que nos guia, é aquele que abre o nosso entendimento, que nos previne da mentira, que nos ensina a verdade. Porque Ele está em nós e Ele fica em nós. Uma sentença única que nos traz o entendimento de algo que é permanente. Ou seja, a unção que vós recebeste dele, ou seja, a presença do Espírito na vida de vocês é permanente, e o Espírito fica em vós. Apenas abrindo uma aspa para dizer que eis aqui mais um texto que, digamos assim, contradiz a teoria dos nossos dias de muitos ramos evangélicos de que o crente perde a salvação. Ele não perde porque a ideia aqui é de uma ação permanente do Espírito Santo. Então, se o Espírito está sempre em nós e o Espírito só habita no crente, ele jamais pode perder a sua salvação. Porque isso significaria ele ficar sem o Espírito. E a ideia aqui é que este Espírito, a unção do Espírito que vem de Deus, fica permanentemente na vida do crente. E esta permanência do Espírito em nós, irmãos, é o cumprimento daquilo que está em João 14,16, quando Jesus promete que nos enviaria o Espírito Santo e ele habitaria para sempre na vida do crente. Veja o que é dito lá: e eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador, que aqui é o Espírito Santo, para que fique convosco até quando? Para sempre. Não é por décadas, é para sempre. E nós precisamos andar na direção deste Espírito, conduzindo as nossas vidas no controle do Espírito Santo, sendo guiados por ele, para que possamos de fato andar na verdade, viver a verdade. E é assim que João vai finalizar este versículo 27, chamando os cristãos para a responsabilidade de andarem em conformidade com o Espírito. Porque diz assim: como ela, ou seja, a unção, a presença do Espírito vos ensinou, assim nele permanecereis. Então veja o que está acontecendo. O Espírito fica em nós e nós ficamos no Espírito. O Espírito está em nós e nós estamos no Espírito Santo. Mas de forma muito deplorável, muitos ditos cristãos têm desprezado a dependência do Espírito Santo nas suas vidas. Esquece que o Espírito Santo é quem aplica a verdade de Deus aos seus corações, é quem abre o seu entendimento para compreender as Escrituras. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, quando nós nos negamos a andar na dependência do Espírito, nos tornamos cada vez mais vulneráveis aos enganos dos nossos dias. Por isto, meus queridos irmãos em Cristo, permaneçamos firmes nas verdades de Deus, andando no Espírito Santo. Porque Ele está em nós e nós estamos no Espírito. Mas a terceira e última forma para essa firmeza espiritual que nós precisamos ter na palavra é que necessitamos andar como verdadeiros filhos de Deus. Versículo 29. Onde primeiramente é destacado que os crentes precisam viver na prática da justiça. Pois, conforme diz o texto, sabeis que ele é justo. Nós temos conhecimento da justiça de Cristo, porque Deus aplicou ao coração dos regenerados os méritos da justiça do Senhor Jesus. Nós sabemos que ele é justo porque o justo morreu pelos injustos na cruz do Calvário. E se Jesus é justo, e de fato é, e nós sabemos desta justiça que nele habita, e sabemos que ele aplicou a sua justiça ao nosso coração e por isso somos justificados também, somos declarados justos diante de Deus. Precisamos viver como Cristo viveu. Precisamos andar na justiça. Precisamos seguir os passos do nosso Salvador. E esta é a única maneira de sabermos quem verdadeiramente é o Filho de Deus. Aquele que é nascido dele sabe que ele é justo e anda na justiça como Cristo andou. Sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Meus irmãos, isto é um confronto para nós, porque todos quantos professam a Jesus não devem mais viver conforme a sua própria vontade carnal, não devem mais andar conforme a justiça humana, devem andar conforme a justiça de Jesus Cristo. devem viver na prática da justiça como ele é justo. E isto porque, segundo o texto, nós somos nascidos dele, versículo 29, parte B. A ideia é que nós fomos gerados pelo próprio Deus por uma ação sobrenatural. Ou seja, isso diz respeito ao novo nascimento, aquele que Jesus Cristo propôs para Nicodemos no Evangelho de João. Isso diz respeito à regeneração, ao fazer do pecador um novo homem, uma nova criatura a partir de Jesus Cristo. E por esta ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus, somos declarados justos diante do Senhor e somos chamados a viver na prática da justiça. Veja, por exemplo, o que João, o que Paulo chega a dizer em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, porque nós fomos regenerados, nós nascemos de novo e nos tornamos uma nova criatura em Jesus Cristo. Deus espera, meu irmão e irmã, que você possa andar nos passos de Jesus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, diz: assim como recebestes o Senhor, andai nele. E João está dizendo: sabemos que ele é justo, somos nascidos dele, então vivamos na prática da justiça. A retidão de caráter, de ações, é a prova inequívoca de que realmente nós fomos justificados em Cristo, de que nós verdadeiramente fomos gerados por Deus. Porque ao vivermos a justiça de Cristo, estamos compartilhando do caráter justo do próprio Deus. Você tem vivido como verdadeiro filho de Deus na prática da justiça? O caráter de Cristo pode ser visto na sua vida? Ou você ainda transparece aquele caráter pecaminoso da sua vida de outrora? Ou você ainda espelha para o mundo aspectos da sua velha natureza caída? Meu querido irmão e irmã, se este for o seu caso, mude rapidamente. Espelhe a glória de Cristo, espelhe a justiça de Deus para este mundo em trevas. Ilumine o ambiente onde você está com a justiça de Jesus. Viva na prática da justiça como filho de Deus. Porque, meus queridos irmãos, sendo nós filhos de Deus, devemos viver na prática do que é correto. Porque a vida cristã não consiste apenas em palavras, mas em práticas, em ações. E é isso que Deus espera de você e de mim. E fazendo isso, estaremos vivendo na verdade da palavra de Deus. Estaremos mostrando ou demonstrando uma solidez espiritual, como pessoas que verdadeiramente têm a habitação do Espírito Santo. E se nós temos o Espírito, e de fato temos uma vez que estamos em Cristo, precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Não podemos se deixar levar pelos enganos dos nossos dias, por este evangelho deturpado, atrativo, sedutor, que estão apresentando nos nossos dias. Precisamos permanecer na palavra, internalizá-la no nosso coração. Precisamos andar na orientação do Espírito Santo, que é quem nos ensina, quem nos guia. E precisamos viver na prática da justiça como verdadeiros filhos de Deus. Tenha certeza que essas três ações nos tornarão cada vez mais firmes na palavra. E eu pergunto para você, como está a sua relação com as Escrituras? Até que ponto a palavra de Deus tem transformado a sua vida, o seu viver? Até que ponto os princípios da palavra de Deus têm moldado o teu caráter cristão? Têm te conduzido à santidade? Têm feito de você um melhor marido, um melhor homem, uma melhor mulher, uma melhor mãe, uma melhor filha, um melhor jovem, adolescente? Meus irmãos, a palavra de Deus precisa estar em nós, e estando em nós, ela tem um efeito permanente em nossas vidas. Por isso, precisamos sim refletir como é que está a nossa relação com a palavra. Ainda pergunto, como que você tem se comportado diante de tudo quanto Jesus realizou pela sua vida? Como você tem correspondido ao sacrifício de Cristo em favor da sua vida, para que você pudesse ser reconciliado com Deus, restaurado com Deus, justificado diante de Deus por meio de Jesus Cristo? Como você tem reagido à gloriosa morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que teve como propósito te chamar para se tornar um filho de Deus por adoção em Jesus? Você tem vivido como filho de Deus? Você tem vivido na prática da justiça? O seu caráter pode ser percebido como o caráter de um homem que serve a Deus, de uma mulher que serve a Deus, de um adolescente de Deus, de um jovem de Deus? Não brinque com Deus, meu irmão e minha irmã. E pergunto para concluir a você, a sua vida tem sido guiada pela ação do Espírito Santo de Deus ou pela sua vontade carnal? Que Deus nos abençoe.
E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.